À medida que os nazis reforçavam o seu controle sobre Cracóvia, os judeus viram-se confrontados com todos os tipos de criaturas insultosas. Apareceram cartazes humilhantes, tanto em polaco como em alemão, retratando-nos como criaturas grotescas e imundas, com grandes narizes aduncos. Nada nessas fotografias fazia qualquer sentido para mim. A nossa família não tinha muitas roupas, mas a mãe trabalhava com afinco para as manter limpas e nós nunca andávamos sujos. Dei por mim a estudar os nossos narizes. Nenhum era particularmente grande. Não conseguia compreender por que motivo os alemães queriam fazer-nos parecer algo que não éramos. As restrições multiplicavam-se rapidamente. Parecia que não havia quase nada que os judeus ainda estivessem autorizados a fazer. Já não era permitido sentar-nos nos bancos dos parques. Depois, fomos completamente banidos de todos os parques. Foram colocadas cordas dentro dos elétricos, demarcando os lugares reservados aos gentios, os polacos não-judeus. Na frente dos carros, dos destinados aos judeus, na retaguarda. No início, achei essa restrição irritante. Arruinava-me a possibilidade de participar no jogo de fugir ao cobrador com os meus amigos. Mas não tardou que se tornasse impossível fazer o jogo de todo, porque os judeus foram proibidos de utilizar qualquer transporte público. Aos poucos, os rapazes com quem eu partilhara tantas aventuras, que nunca se tinham importado com o facto de eu ser judeu, começaram a ignorar-me. Depois, passaram a murmurar palavras desagradáveis quando eu me aproximava e, por fim, o mais cruel dos meus amigos de outrora, disse-me que nunca mais seriam vistos a brincar com o judeu. O meu 10º aniversário, no dia 15 de setembro de 1939, passou despercebido no meio da confusão e incerteza dessas primeiras semanas de ocupação alemã. Felizmente, Cracóvia foi poupada aos bombardeamentos destrutivos que atingiram Varsóvia e outras cidades. Contudo, mesmo sem ameaça de bombas, respirava-se terror nas ruas. Os soldados alemães agiam com impunidade. Nunca se podia prever o que fariam a seguir. Saquearam empresas judaicas, expulsaram judeus dos seus apartamentos e mudavam-se para lá, confiscando os pertences dos proprietários originais. Os judeus ortodoxos eram especialmente visados. Os soldados agarravam-nos na rua, espancavam-nos e cortavam-lhes as barbas e os canudos de cabelo conhecidos como pelo, apenas pelo gozo, ou consideravam gozo. Para alguns polacos não-judeus, tinha-se aberto novas oportunidades. Uma manhã, vários polacos invadiram o nosso prédio para assaltar o apartamento do andar de cima, onde vivia a família judaica que fugira para Varsóvia. Bateram à porta do nosso apartamento. Quando o meu pai se recusou a dar-lhes as chaves que lhe tinha sido confiada, eles correram simplesmente pelas escadas acima, arrombaram a porta e saquearam o apartamento à sua vontade. Não muito tempo depois, chegaram empresários nazis, na esperança de fazer fortuna com a miséria dos proprietários de fábricas judeus, que já não eram autorizados a ter empresas próprias. A fábrica de vidro onde o meu pai trabalhava foi um desses alvos. O empresário nazi que tomou conta da empresa despediu imediatamente todos os trabalhadores judeus, todos exceto o meu pai, que foi poupado porque falava alemão. O novo proprietário fez do meu pai agente de ligação, o equivalente a um trator, entre ele e os polacos cristãos que ainda eram autorizados a trabalhar. Pela primeira vez em meses, vi o meu pai um pouco mais confiante. Insistia que a guerra não duraria muito tempo e que, visto ele ter emprego, nós estaríamos em segurança. No ano seguinte, talvez até no fim daquele mesmo ano, previa ele, tudo seria terminado. Tal como tinha partido no fim da Grande Guerra, os alemães partiriam de novo. Suspeito que muitos pais judeus, por toda a Cracóvia, diziam coisas semelhantes aos seus filhos, não só para os consolarem, mas também para se tranquilizarem a si próprios. O meu pai estava a laborar no mesmo erro que muitos outros cometeram, acreditar que os alemães com quem estavam a lidar agora não eram diferentes do que haviam conhecido antes. Não fazia ideia, nem podia fazer, desumanidade sem limites e da maldade daquele novo inimigo.